STJ decide que Robinho deve cumprir pena no Brasil. Já na Espanha, a justiça concede liberdade provisória a Daniel Alves. E de volta ao Brasil, mais um corte na Selic. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Meu amigo, minha amiga, nessa quinta, dia 21, diferente da maioria dos dias, o nosso papo começa pela editoria de viver. Porque dois casos na justiça que tratam de gente, que tratam de vida, precisam da nossa atenção aqui no pé do ouvido. Bem, ontem, por 9-2, o Superior Tribunal de Justiça homologou, validou a sentença italiana que condenou o jogador Robinho a 9 anos de prisão por estupro coletivo de uma jovem albanesa numa boate de Milão em 2013. Escuta só uma das gravações de áudio que foram usadas para condenar o Robinho, em que ele confessa o crime.
Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou.
Comi a mina, ela fez petróleo e depois saí fora, os caras continuaram lá. A câmera não ia filmar eu comendo a mina, mas a mina chupou meu pau nem o teu. Porque senão eu fudei todo mundo, que a mina chupou o teu, chupou o meu.
As gravações que foram feitas a partir de interceptações de ligações do Robinho constam nos autos do processo julgado na Itália e foram publicados em episódios de podcast do UOL no ano passado. Além disso, trechos do áudio foram lidos no início da sessão de ontem.
E o mais importante, a condenação, nesse caso, não se deu apenas com base na palavra da vítima. Há conversas telefônicas interceptadas, todas descritas na sentença, e aqui faça o registro de que na Itália também, ainda que isso não fosse um elemento essencial, na Itália também as interceptações telefônicas são todas autorizadas judicialmente, em que o condenado ri da condição da vítima, dizendo que ela estava bêbada e nem sabia o que acontecera. Eles falam entre si em várias oportunidades, em algumas dizem duvidar que ela poderia provar o que aconteceram. Comentam sobre a investigação, combinam respostas, falam do receio de terem sido filmados, dizem que ela poderia ter pedido dinheiro em troca do silêncio. Em algumas passagens, confirmam um ato sexual com a vítima em estado inconsciente. Eu vou me dar o direito, só para encerrar, para ler algumas passagens rápidas aqui, das interceptações. Numa delas, Jairo, que é um amigo de Robin, diz: "Estou rindo porque estou me logrando. A moça estava completamente bêbada, nem sabe o que aconteceu. Ela pode dizer o que quer, porque eu nem a toquei, foram os moços que a pegaram." E Robinho acrescenta: "Foi a moça que me sequestrou, se me chamarem, eu vou dizer assim." Eu estou encerrando, senhor presidente. E mais adiante, Robinho também, numa interceptação, diz: "Imagino que ela não tenha falado há mais de um ano, como pode provar o que aconteceu? Ela não sabe como provar que temos feito alguma coisa." E mais adiante, na conversa com esse mesmo amigo Jairo: "A tua sorte, disse Jairo Robinho, é que tirei dessa situação no momento certo. A polícia não pode dizer-me nada, porque no meu caso eu diria que estava ali com você e depois fui para casa." E o amigo diz: "Mas também você fornicou com a moça?" E ele diz: não, somente tentei." Cleitinho, Rubem, Alex, e o amigo diz: "Eu vi você enquanto..." E eu não vou traduzir aqui em palavras, em homenagem à honra do pudor dessa corte, enquanto ele praticava um ato sexual que não, enfim, diverso. E Robinho dizia: "Isso não é fornicar." E ele dizia: "Eu vi." E o Robinho disse: "Mas você também fez isso com a Shirley." Em outra passagem diz: "Se a moça fosse mais astuta, depois de 2 dias teria dito: 'Escuta, fiz alguns exames, ou você vai me dar algum dinheiro, ou vou falar com os jornais.' Então teria dito: 'Acabou-se.'" Enfim, inclusive no final, uma das últimas ligações entre dois amigos, entre um desses amigos e uma amiga, dizendo: "Érica, essa não é uma coisa, chama-se estupro. O que acontecera chama-se estupro." Enfim, senhor presidente, é portanto disso que se trata, de reconhecer um crime grave praticado por um brasileiro que foi regularmente julgado por um país sobre o qual não pairam dúvidas a respeito da seriedade de sua jurisdição e que, de outra maneira, permanecerá impune.
A maioria dos magistrados acompanhou o entendimento do relator Francisco Falcão. O entendimento de que a sentença europeia cumpriu todos os requisitos legais e procedimentais brasileiros, podendo então ser executada por aqui mesmo.
A decisão é, por maioria, a Corte Especial decidiu pela homologação da decisão estrangeira, vencidos no ponto os ministros Raul Araújo e Benedito Gonçalves.
Sendo assim, ficou decidido que a pena deve ser cumprida imediatamente e a Justiça Federal de Santos deve executá-la em até 48 horas. Ou seja, o mandado de prisão deve surgir até amanhã. Mas o jogador ainda pode recorrer da decisão no próprio STJ e no Supremo. Além disso, para conseguir mantê-lo em liberdade, a defesa do Robinho já anunciou que vai pedir um habeas corpus. Para você recordar aí, o Robinho foi condenado em 2017 e o caso foi encerrado com trânsito em julgado em 2022. Já na Espanha, a justiça aceitou ontem o pedido da defesa do Daniel Alves para que ele aguarde em liberdade o julgamento do recurso da condenação a 4 anos e meio de prisão por estupro. Para ele ficar livre, o Tribunal de Barcelona estabeleceu o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, o que dá mais ou menos 5 milhões e meio de reais, e também apreendeu os passaportes brasileiro e espanhol do jogador, determinando ainda que ele mantenha a distância de 1 quilômetro da denunciante, que vive na mesma cidade. Então ele, que tem um patrimônio avaliado em 296 milhões de reais, vai pagar uns 5 milhões em liberdade. Ele, condenado por estupro. Eu não vou nem me prolongar, porque a notícia aqui fala por si só. Ainda então, no âmbito da justiça, o Hospital e Maternidade Brasil, da Rede D'Or, foi condenado a pagar 200 mil reais de indenização à atriz Clara Castanho por ter vazado informações sigilosas em 2022 sobre a gravidez dela. Então, depois, né, de toda a história vir à tona, de toda a confusão, a Clara precisou divulgar uma carta revelando que foi vítima de estupro e que então decidiu entregar a criança para adoção seguindo todos os trâmites legais. E a gente começa aqui a nossa editoria de política com um novo corte na Selic. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu pela sexta vez seguida a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, passando então de 11,25% para 10,75% ao ano. E o Copom também alterou a sinalização sobre seus próximos passos, indicando que um corte da mesma intensidade vai acontecer só na próxima reunião, em maio. A nota diz bem assim, abre aspas, em função da elevada incerteza e da consequente necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária, os membros do comitê unanimemente optaram por comunicar que antevêm, em si confirmando o cenário esperado, uma redução da mesma magnitude na próxima reunião, fecha aspas. Bem, e não foi muita novidade. Em linha aí com o que o mercado esperava, o Copom manteve o ritmo que vem sendo aplicado desde agosto, quando começou essa flexibilização. Mas ao mesmo tempo que o governo comemora esse corte na Selic, também ocupa a cabeça com preocupação, porque no mercado financeiro, a avaliação negativa do governo Lula disparou entre novembro e março, como indicou a pesquisa da Genial Quaest divulgada ontem. Veja só, a parcela de economistas, gestores e traders que veem o governo dessa forma negativa saltou de 52% para 64%, enquanto a avaliação positiva recuou de 9% para 6%. E a opinião regular, nem cá, nem lá, também caiu. Ela caiu de 39% para 30%. Em contrapartida, a avaliação positiva do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, subiu de 43% para 50%, com a avaliação negativa despencando de 24% para 12%. Mas mesmo assim, 71% dos entrevistados avaliam que a economia está indo na direção errada e 99% duvidam que a meta de déficit zero em 2024 vai ser cumprida. E aí, será que o governo vai calar a boca do mercado?
Para tudo aí!
Eu não sei não, mas parece que o governo tá dobrando a aposta, porque mesmo com essa descrença do mercado, o Haddad informou ao Lula que o bloqueio no orçamento deve ser inferior a 5 bilhões. Ainda, fontes disseram ao blog da Júlia Dualib que o montante deve ficar em 3 bilhões. O presidente comemorou a notícia com os integrantes da equipe econômica e o Ministério do Planejamento ainda vai fazer o planejamento, definir onde serão os cortes. O relatório bimestral de receitas e despesas vai ser apresentado amanhã, vamos ficar de olho. E a previsão é que ele traga um déficit entre 8 bilhões e 10 bilhões, o que está dentro da banda do arcabouço fiscal, sem a necessidade de mudar a meta. O mercado chegou a prever que esse déficit, que vai vir entre 8 e 10 bi, ficaria em 40 bilhões. Essa era a previsão. Já nos Estados Unidos está bem fácil fazer previsões, porque tudo se mantém igual. Pela quinta vez seguida, o Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal Reserve, o Banco Central Americano, pela quinta vez seguida, decidiu manter a taxa de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano. E reiterou que, antes de cortar os juros, espera ter mais confiança de que a inflação atingirá a meta de 2%. Voltando ao Brasil, a gente volta no assunto sério. O caso Marielle Franco e Anderson Gomes. Assim, ao saber que o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, havia convocado uma coletiva para falar do assassinato da Marielle e do Anderson, a Mônica Benício, a viúva da Marielle, acreditou que o mandante da morte da esposa seria finalmente revelado. Mas não foi assim, e ela se irritou ao ver que o anúncio, na verdade, foi só sobre a homologação pelo Supremo da delação do autor do crime, o ex-PM Rony Lessa. Então, nas redes sociais, a Mônica escreveu que, abre aspas, "esse pronunciamento do ministro em nada colabora com a esperança. Apenas aumenta as especulações e uma disputa de protagonismo público que não honram as duas pessoas assassinadas." Fecha aspas. Já a ministra da Igualdade Racial, a Anielle Franco, que é irmã da Marielle, defendeu Lewandowski, dizendo que é uma demonstração ao Brasil de que as instituições de justiça seguem comprometidas com a resolução do caso. Essas foram as palavras da Anielle. E veja só isso, no dia seguinte, não deu nem tempo, foi assim. A delação premiada foi homologada num dia e no dia seguinte, ontem, a defesa do Lessa anunciou que está deixando o caso. Os advogados, o Fernando Santana e o Bruno Castro, representavam Lessa, que está preso desde 2019, em 12 processos. Mas em nota eles disseram que, por ideologia jurídica, nosso escritório não atua para delatores. Ainda nessa corda bamba política, segurança e política pública voltada para a segurança, que são três coisas distintas, né? A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que limita as saídas temporárias dos presos as conhecidas saidinhas. Só que, na verdade, nem teve muito o que discutir. A proposta foi aprovada numa votação simbólica. O texto já tinha passado no Senado em fevereiro e teve algumas mudanças. Por isso, precisou voltar à Câmara. Agora, então, segue para sanção ou veto presidencial. E o projeto, ele tá passando o que tá passando. Passou na Câmara, no Senado, voltou para a Câmara, passou, mas pode emperrar na mão do Lula. Ainda não tá claro se ele vai ou não sancionar o texto que tramitou por 13 anos. E o que que muda? É que nesse novo texto, nessa nova versão, o PL mantém as saidinhas só para os presos em regime semiaberto que estudam. Já o autor do projeto, o deputado Pedro Paulo, diz que essa versão final desvirtua a proposta original, acabando com o mecanismo de ressocialização. Ah, e como a gente tá aqui falando do PL, vamos à União Brasil, é tudo farinha do mesmo saco? Ó, a executiva do União Brasil decidiu ontem pelo afastamento temporário do deputado e atual presidente do partido, Luciano Bivar. Com isso, o comando da sigla foi assumido pelo vice-presidente e já presidente eleito, Antônio Rueda. Se você não tá lembrando, esse pedido de afastamento foi motivado por ameaças contra o Rueda e os parentes dele. Rueda, que foi eleito no dia 29 de fevereiro para comandar o partido. E nessa reunião em que foi decidido o afastamento, a reunião foi marcada por pedidos de questão de ordem do Bivar, que ali, por vídeo, tentou impedir a participação do Rueda e da irmã dele, a Maria Emília de Rueda, que é tesoureira do partido. O Rueda e a irmã dele, os dois, tiveram suas casas de praia, as duas que ficavam em Ipojuca, elas foram incendiadas, o que lançou várias suspeitas sobre Bivar, que já tinha feito várias ameaças. Mas como não cabe a nós julgar, o Conselho de Ética do partido vai analisar o caso em até 60 dias, podendo decidir pela expulsão do parlamentar. Já o Bivar tem que agilizar, porque ele tem 5 dias para enviar sua defesa. Oi, ó que coisa! A presidência da República encontrou todos os 261 bens do patrimônio do Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos e foram motivo de tensão entre os casais Lula da Silva e Bolsonaro. Foi um peca-paca-pá só isso aqui. Durante a transição de governo, o Lula e a primeira-dama Janja reclamaram das condições da residência oficial e apontaram a falta de alguns móveis depois que o Jair Bolsonaro e a Michelle saíram de lá. Então, a falta desses itens foi um dos motivos para o gasto de R$ 196.700 em móveis de luxo. Fazer o carnê ninguém quer, né? Meu Deus, quase 200 mil imóveis. Mas, como as coisas agora parecem ter sido resolvidas, segundo a Secretaria de Comunicação Social, os bens foram encontrados em dependências diversas da residência oficial.
Amigo, estou aqui.
E houve um descaso com onde estavam esses móveis.
Amigo, estou aqui.
Bolsonaro reagiu à notícia e disse que houve uma falsa comunicação de furto por Lula. No fim das contas, estava tudo com a Alane. Brincadeira, deixa eu pular para a Editoria de Cultura. Essa Editoria de Cultura acaba comigo! Ah, não é novidade nenhuma que quinta é o meu dia favorito, porque a gente tem aqui as nossas estreias da semana, os cinemas que pegam fundo no meu coração. E hoje, a gente ainda junta as telonas com o samba, minha outra paixão. Aí você já viu só, né? Com todo respeito, então, eu me dirijo aqui a ele, a lenda, pai do samba paulista, seu Adoniran, o Adoniran Barbosa. Ele que era próprio um personagem. Então, nada mais justo que seja também tema de uma ficção, o longa Saudosa Maloca, dirigido por Pedro Serrano, que é o destaque de hoje nas estreias dos cinemas.
Aqui, aqui mesmo. Era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que nós construímos nossa maloca.
Aqui, o Paulo Miklos, vive o sambista e ator de rádio, cinema e TV, que idoso, conta histórias da juventude como se tivesse vivido as situações das suas músicas mais célebres. Será que o Joca vai aparecer? Eu sempre imaginei o Joca, que ele fala: só se conformemos quando o Joca falou. Deus dá o frio conforme o cobertor.
Mas que é isso?
Vai ser bom pra todo mundo. Esse empreendimento vai valorizar a rua, o bairro como um todo.
Nem todo mundo quer mudar de vida como você pensa.
Chegou a hora de nós ter a nossa maloca.
Ai, mas essa maloca não é tua já, homem?
Pra vocês é. Pro dono, não. Não tem jeito. Nós vamos ter que conhecer esse tal de trabalho.
E também, pensando, buscando na realidade um tema pra ficção...
Stanislavski, regisseur. Gilirovski, repórter.
O filme No Submundo de Moscou imagina o diretor e ator Konstantin Stanislavski em 1902, fazendo uma investigação criminal em busca de inspiração para uma peça.
É hora de você dar o próximo passo na sua jornada.
Eu não vou mais ser o dragão guerreiro?
Agora você será o líder espiritual do Vale da Paz.
Ele é gordo, ele é guloso e ele é bom de briga. Sim, o Po tá de volta em Kung Fu Panda 4. Agora tendo que escolher um sucessor antes de se tornar o líder espiritual de sua comunidade.
Não tá dando certo, não.
E temos um terror inspirado num clássico infantil. O terror Alice no País das Trevas mostra uma jovem órfã vivendo situações assustadoras na mansão de sua tia idosa.
The Mad Hatter. The Fat Sleek Caterpillar. The Cheshire Ripper. The White Rabbit.
Oba, é assim que eu gosto. A gente sai das estreias, mas sem sair das estreias. Afinal, o Festival de Documentários é Tudo Verdade, o maior evento destinado ao cinema documental aqui no país, anunciou os títulos que vão participar da sua 29ª edição, que acontece já no mês que vem, entre os dias 3 e 14 de abril, em salas de São Paulo e do Rio. No total, serão exibidos 77 longas, médias e curta-metragens com entrada gratuita. A programação carioca já vai ser aberta no dia 3 com o longa Um Filme para Beatrice, da Helena Solberg, a única cineasta mulher do cinema novo. Ela que, nesse longa, lança um olhar sobre sua própria carreira a partir do feminismo e das mudanças no Brasil nas últimas 6 décadas. Já no dia seguinte, dia 4, a estreia paulistana fica por conta de O Competidor, da britânica Claire Titley, que narra a história do Tomoaki Hamatsu, um japonês que passou 15 meses confinado num pequeno apartamento, nu, incomunicável e com pouca comida diante das câmeras de um dos primeiros reality shows da TV. Você ficou interessado? Quer saber onde os filmes vão passar? Qual horário? Quer ver a programação completa? É só entrar no site etudoverdade.com.br. Etudoverdade sem acento, etudoverdade.com.br. E é uma pena. É uma pena que é tudo verdade, porque essa notícia eu queria que fosse mentira. Você sabe o mural que foi pintado pelo Banksy ali na lateral de um bloco de apartamentos em Londres, lá no domingo? A obra que traz respingos de tinta verde que parecem a folhagem de uma árvore que foi podada e que fica em frente à parede. Ah, e a obra traz também a imagem de uma pessoa segurando uma mangueira de pressão. Então, essa obra apareceu vandalizada com tinta branca. E existem algumas especulações do porquê disso, tá? E uma dessas especulações aponta para a preocupação dos moradores da região, que estão aí com medo de uma alta nos aluguéis por conta da obra. Mas mesmo assim, muitos moradores disseram que estão orgulhosos e encantados com o mais novo trabalho do artista anônimo. €250 milhões! Esse é o valor da multa que o Google levou da França por violar as regras de propriedade intelectual na União Europeia. Saiu caro, meu filho! O órgão de fiscalização aponta que o Bard, o chatbot de inteligência artificial do Google, que foi rebatizado, que agora se chama Gemini, diz que ele foi treinado com base em conteúdos de agências de notícias sem consentimento. Inclusive, algumas das maiores organizações midiáticas do país, como a Agence France-Presse. Gastei o francês, hein? Bem, algumas das maiores organizações manifestaram-se contra o uso de notícias para alimentar os bots de inteligência artificial. E tem mais, a França alegou também que o Google violou acordos firmados em 2022, que incluíam negociações com editores de notícias e incluía transparência no uso de conteúdo. O Google nem contestou, informou que aceitou o acordo e propôs algumas medidas para se adequar às leis daqui para frente. Já a Apple não aceitou, não está cumprindo à risca uma decisão de um tribunal da Califórnia naquele julgamento contra a Epic Games, lembra? Bem, pelo menos foi isso que disseram ontem a Meta, Microsoft, Match Group e o X. Eles disseram que a Apple não está se comportando do jeito que devia. Deixa eu explicar essa história aqui. Lá em 2021, a juíza Yvonne Gonzalez Rogers disse à Apple que ela não poderia impedir desenvolvedores de usar botões e links para oferecer pagamentos fora dos aplicativos, fora da App Store. A Epic, na ação, questiona as taxas de 15% a 30% cobradas pela Apple sobre as compras feitas dentro dos aplicativos. E ainda questiona o fato da empresa dificultar a opção de pagamento fora do iOS. Já a Apple diz que não, que tá tudo bem, que cumpriu integralmente a liminar. E ó, tem tecnologia levando empurrãozinho lá nos Estados Unidos. O presidente, o Joe Biden, concedeu $8,5 bilhões em subsídios à Intel para reforçar a produção de semicondutores lá no país. Essa medida, ela faz parte do esforço dos Estados Unidos para reduzir a dependência de outros países para conseguir chips. Até porque só 10% da produção mundial de chips vem de lá. E para dar ainda mais gás nesse processo todo, o governo ainda pretende conceder outros $11 bilhões em empréstimos à companhia. Essa grana toda vai ser usada para novas instalações da Intel no Arizona, em Ohio, no Novo México e em Oregon. E aqui em São Paulo, eu me despeço! Obrigada pela companhia sempre, mais uma vez. Essa semana passou voando aqui na sua companhia e amanhã eu descanso, mas o Olavo fica contigo. E eu te encontro aqui invariavelmente segunda-feira. Mas dá licença, deixa eu já descansar e entrar no ritmo da folga. Afinal, eu gravo esse podcast aqui de madrugada e mais um pouco vai clarear, e vai clarear.
Nos encontraremos outra vez, com certeza nada pagará esse brilho de vocês, o carinho dedicado a nós. Derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de não estarmos sós. Mais um pouco vai clarear. Certeza nada pagará esse brilho de vocês, carinho dedicado a nós. Derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de não estarmos sós. Boa noite, pra quem se contou o amor.
Boa noite,
pra Já fui.